A gente continua falando sobre este assunto para explicar este cenário e o que pode acontecer com os preços, com a economia e com a nossa rotina. A gente conversa agora com a economista Laura Pacheco. Laura, bem-vinda novamente à Rádio Novo Tempo.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Agradeço novamente o convite de estar aqui com vocês.
É um prazer, Laura. Agora, para começar, o que são essas sanções secundárias que o secretário-geral da OTAN mencionou? Por que o Brasil está no radar dos Estados Unidos nesse contexto?
Perfeito. Para a gente conseguir entender o que são as sanções, vamos tentar entender um pouquinho o contexto de uma forma bem simplificada. Quando a gente vê um cenário ali de conflito, de guerra, que é o que está acontecendo desde 2022 entre Rússia e Ucrânia, existem duas características, duas armas poderosas, digamos assim, que medem poder entre países no mundo, que é a capacidade bélica, a capacidade de armamentos, né, o quanto que se tem de reservas para realmente entrar na linha de frente de uma guerra, e também a questão comercial. Por quê? O comércio é o que fomenta, é o que alimenta ali um determinado país. Então, além de a gente ver que para poder conseguir barrar uma guerra ou entrar ali como uma força para querer vencer, digamos assim, né, uma guerra, seria ou entrar na linha de frente, e que seria o pior caminho também, né, porque aí seria algo que poderia não ter fim. Mas também não ter fim assim tão próximo, mas também a questão do estrangulamento comercial, que é seguinte, pessoal, vamos fazer um acordo. Já que a Rússia não quer parar com a guerra, ninguém mais faz negócio com ela. Por quê? Porque assim ela vai se sentir mais pressionada a repensar dar continuidade a essa guerra que ela começou lá em 2022. Então, o estrangulamento comercial, que é de não fazer negócios com aquele país, também enfraquece aquele país e pode pressioná-lo a parar uma guerra. Então, quando a gente vê ali o secretário-geral da OTAN falando que o Brasil está no radar, é porque o que ele está querendo dizer? A OTAN, ele é um grupo que foi feito justamente para proteger os países ali na Europa com a relação a essa questão de guerras, né? Então, isso aí tem toda uma questão histórica que fez originar a OTAN. O que ele está querendo dizer? Ó, pessoal, quem está aí ainda alimentando, entre aspas, a Rússia, vai ser penalizado, porque a gente quer, né, enfraquecer a Rússia de alguma forma para que ela se sinta pressionada em fazer um acordo de paz. Então, esse que é o contexto que a gente vê. Não é que ele falou diretamente o Brasil. Ele mencionou os países que ainda mantêm relações comerciais com a Rússia. Ele jogou no ar essa proposta de todo mundo pressionar ali esses países para poder dar um estrangulamento maior em relação à Rússia, com o objetivo de fazer com que isso provoque um acordo de paz e um cessar-fogo lá na Ucrânia.
Agora, Laura, bom dia para você, aqui é o Jackson. Laura, uma dúvida, será que realmente o Brasil depende tanto assim do petróleo e gás que vem da Rússia? Né? E outra pergunta já emenda com essa pergunta, por que que o óleo diesel russo tem um peso tão grande na nossa economia?
Bom, como que foi a segunda pergunta? Desculpa, eu não escutei muito bem, pode repetir?
Por que que o óleo diesel russo tem um peso tão grande na nossa economia?
Ah, perfeito. Vamos lá. Bom, esse é um ponto que... Essa pergunta é muito boa, né? Porque muitos ficam pensando, bom, mas a gente não é autossuficiente em petróleo? Isso. Vamos lá, gente. Quando o nosso maquinário foi construído aqui no Brasil, ele foi construído para refinar petróleo, um petróleo diferente daquele que a gente extrai aqui no Brasil. Ela sofreu por atualização, assim, ó, teve até uma modernização do nosso maquinário para que a gente não dependesse tanto de recursos importados para poder produzir o petróleo aqui no Brasil, mas a gente ainda depende de produtos importados, de petróleo importado, de outros óleos, de outros insumos para poder produzir aqui combustível. A gente ainda depende dessas importações vindas do exterior. Se a gente depende da Rússia, aí a gente entra numa linha muito delicada, porque, na verdade, a gente tem uma relação comercial amigável com a Rússia, só que a Rússia está entre os maiores produtores de petróleo do mundo. Teoricamente, talvez, o Brasil poderia trocar a Rússia por algum outro fornecedor, em teoria, né, pensando aqui, talvez poderia, mas a gente está aí entrando num campo que envolve muitos fatores. Mas a questão é, sim, o Brasil ele precisa de produtos importados para produção de combustível. O diesel, cerca de um terço do diesel brasileiro, ele depende também de produtos importados. Mas lembrando que quando a gente olha para o cenário também dos produtos russos, quem tem sofrido de forma mais amarga tem sido os países europeus, que dependem também do gás para calefação e etc. Na questão do Brasil, a gente também precisa lembrar que, se a gente tiver um aumento geral dos preços internacionais, a gente pode ver o impacto de preços aqui no Brasil também em relação aos combustíveis, principalmente. Então, mesmo que a gente não dependa, os preços internacionais eles vão impactar nos preços brasileiros também.
Ou seja, vai mexer então no bolso do brasileiro, não tem jeito, né? Agora, Laura, bom dia, aqui é a Luciana. E o governo brasileiro, o que, que ele tem feito diante dessas ameaças, né? Há uma estratégia para, quem sabe, driblar ou negociar essas sanções?
Bom, a estratégia do posicionamento do governo atual tem sido em buscar negociações de forma mais diplomática. A gente precisa separar uma coisa da outra. A gente teve a carta do Donald Trump, que foi recebida na semana passada, impondo tarifas, que tem ali um interesse, ao meu ver, quando a gente olha a intenção do Donald Trump, é o interesse claro de começar a medir forças com países como Canadá e Brasil para tentar criar alianças da América como uma só. Então, incomoda, o que, que incomoda os Estados Unidos em realidade é essas alianças que o Brasil tem com China e Rússia? Porque, em tese, aos olhos do mundo, o Brasil ele não tem essa relevância tão grande como se acredita para o Donald Trump. Donald Trump, em tese, ele, assim, trazendo aqui com muita clareza, ele não está muito preocupado em relação ao Brasil, ao governo brasileiro, ou às figuras públicas brasileiras. Ele está preocupado em manter o poder ali centralizado nos Estados Unidos. E também existe essa vontade de fazer essa pressão ao acabar com a guerra. Eu vejo que essa noite eu tenho certeza que algumas figuras públicas do Brasil não dormiram e passaram a madrugada reunidos e estruturando a resposta que será dada frente a essa nova notícia relacionada à possibilidade de haver tarifas para esses países como o Brasil, que mantém relações comerciais com a Rússia. A realidade é que o Brasil ele tem uma relação amigável com a Rússia. Eu acredito que o caminho que vai ser tomado, assim como tem sido o caminho tomado pelo Brasil até então, é um caminho de conversa, de acordo e de diplomacia. A questão é, Putin está disposto a ter essa conversa? Se Putin não estiver disposto, o Brasil está disposto a ser mais linha dura com a Rússia? Porque eu vejo que o Brasil, diante do mundo, ele não intimida muito não, tá? Uhum. Então, eu tô bastante... Eu acho que vai ser um dia muito interessante o dia de hoje, porque justamente a gente vai começar a ver as respostas que o pessoal deve ter elaborado durante a madrugada aí, que com certeza o pessoal não dormiu para poder já trazer alguma resposta também que acalme a população brasileira, né? Então, eu vejo que esse é o principal papel também, a gente começar a encontrar quais seriam as vias de negociação e também evitar com que haja um desespero generalizado aqui no Brasil.
Existem muitas questões na conversa, e não é, Laura, sobre as tarifas. Tudo começou aí com Donald Trump, né? Anteontem, na verdade, na segunda, ele falou que tarifaria aí os países que negociam com a Rússia. Depois a OTAN falou também nesse sentido. Mas essas tarifas seriam, então, para o Brasil, os 50% já prometidos por Donald Trump. Né? E isso envolve aí o ex-presidente do Brasil, mas como você disse, talvez não seja ao fundo o real interesse dele, né? Mas também tem essas questões econômicas. Tem muita coisa envolvida nisso, não é, Laura?
Tem muita coisa. A gente precisa olhar para o mundo de uma forma um pouco mais ampla, porque o que, que eu costumo dizer, eu até uso como uma analogia, a gente precisa sair da Matrix. A gente às vezes olha para um fato hoje e agora e de forma limitada, quando se a gente olhar de forma mais ampla, dando uma espiadinha no que aconteceu no passado e no que pode acontecer no futuro, a gente vê que as reais intenções de Donald Trump não são necessariamente de uma articulação política ou de proteção política com as figuras aqui do Brasil. Na verdade, o real interesse de Donald Trump é começar a se aproximar aqui do Brasil. Por quê? Porque a gente faz parte de um bloco econômico chamado BRICS, que tem a Rússia e a China, e Rússia e China sim intimidam os Estados Unidos. Então a gente precisa, não digo que é ingenuidade nossa acreditar nessa articulação política, até porque as figuras políticas é o que fazem os acordos internacionais. Mas a gente, eu vejo que as notícias, elas começaram a canalizar muito a atenção para essa questão da família Bolsonaro, para dizer que foi por conta da família Bolsonaro que houve essas sanções. Honestamente, sinto em dizer, mas Donald Trump, ele não está preocupado nem com a família Bolsonaro e nem com o Brasil. Ele está preocupado com a soberania econômica ali, a potência econômica que é os Estados Unidos diante do mundo, e de ele ter um país riquíssimo e com potencial incrível que mora no mesmo continente que ele, chamado Brasil, e também o Canadá. Podem ver, observem as notícias. Toda essa articulação, essas expressões mais recentes que o Donald Trump tem feito, são países que geograficamente estão na América. Porque ele tem ali alguns interesses também de tomar alguns territórios para poder, né, um deles é Greenland, para poder conseguir colocar equipamentos bélicos lá. Então, em tese, quando a gente olha de uma forma mais ampla, a gente vê que o interesse do Donald Trump não é proteger nenhuma família de político. Ele está muito mais preocupado em relação a essas parcerias que existem do Brasil com os maiores rivais dos Estados Unidos aos olhos do mundo. Então vamos olhar para as coisas de uma forma mais ampla.
Porque na verdade também os Estados Unidos, né, Laura? Ela não vê, na verdade, ele não vê a ameaça real ao setor americano, né? Não tem a questão dessa ameaça que o Brasil traz ao norte-americano.
Sim, exatamente. Não há tanto que se a gente também... É tão interessante, gente, que se a gente abrir lá o portal da Casa Branca e olhar as notícias, eu não encontrei manchetes com o nome do Brasil, pelo menos, no dia de ontem. Então, essas ameaças, de fato... eu vejo que é um jogo de poder, mas que vai muito, não é a questão da figura de agora, assim, é uma questão muito mais ampla. A gente aí já entraria numa área mais de geopolítica. E curiosamente, eu acho que foi oportuno esse comunicado da OTAN nesse mesmo momento em que o Trump já está impondo um tarifaço. Então parece que foi, vamos surfar essa onda e tentar fazer com que, já que o Brasil está se mostrando de forma diplomática do tarifaço Donald Trump, vamos então falar para ele ligar lá pro Putin e falar, para com essa guerra de uma vez, senão a gente vai parar de fazer negócio aqui. Então ele começou a ir por esse caminho de, bom, vamos ver quem que está alimentando essa guerra, vamos imaginar que a guerra é um leão, quem está dando comida para esse leão? Vamos falar com essas pessoas que estão dando comida para o leão, para elas pararem de dar comida, para ele parar de atacar? Uhum. Então, é meio que essa é a jogada que está acontecendo. Por isso que é bom a gente olhar de forma mais ampla. Uhum. Para a economia como um todo, não apenas aqui agora e as figuras políticas. A gente olhar a nível de mundo, né? O que, que acontece aqui? Porque o que, mais uma vez, o que, que põe poder diante do mundo? Capacidade comercial. E a questão dos armamentos bélicos, o preparo que existe para o caso de uma guerra.
Laura, a gente passaria um tempão conversando sobre isso, muito boa conversa, mas o intervalo já chegou, eu te agradeço pelas explicações de hoje, Laura.
Eu agradeço também, pessoal, por favor, não entre em desespero, vamos avaliar e hoje certamente as notícias vão ferver.
Obrigada, Laura, bom dia para você.
Eu que agradeço. Pra você também.